Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a grande Lu Barcala.
Oi, pessoal, mais um podcast. Feliz da vida de estar aqui falando, trocando um pouquinho desse conhecimento e principalmente com o Rogério, né?
Você não vai mandar rodar a vinheta hoje?
Vou mandar, só tava fazendo uma introdução falando oi pra eles, então roda a vinheta!
Boa!
Começa agora no podcast da Rádio Anatomy Flix, um bate-papo com o professor Rogério Gozzi. E hoje, estamos com uma convidada especial, Luciana Barcala, fisioterapeuta e especialista em neuro.
Lu, se eu fosse carioca, eu ia falar Lu Barcala. Se fosse o Vaguinho, ele assiste tudo aqui no Anatomy Flix.
Ele é carioca.
Ele deve falar Lu Barcala.
Olha, deve ser assim. Também fica bom, né? É um nome bacana, eu gosto do Lu Barcala.
Só que eu sou paulistano, então...
Então, Lu Barcala, meu.
Lu Barcala.
E aí, meu?
E aí, mano?
Mano, cara, vamos lá.
Ô, pessoal, hoje a gente separou um tópico que, assim, vai dar muita coisa, se pode. Mas esse vai ser um podcast de introdução para um tema que é de neuro, mas vocês vão usar na vida de vocês, que é sobre dor. Se você conseguir entender a dor, você consegue fazer qualquer tratamento. Geralmente, quando as pessoas trabalham dor, Lu, dor é igual a analgesia.
É, porque a dor...
Você tem que promover a analgesia.
É. Quando você tem dor, você quer promover, né? Então você procura.
Mas e se essa dor for um sinal neurológico de alguma coisa errada que eu tenho que encontrá-lo?
E aí eu vou te jogar mais uma. E se a dor for uma forma de tratamento?
Caraca, mano.
E eu falo que eu uso técnica de dor para tratar uma outra dor, para tratar aquela dor.
Sabe o que eu falava para meus pacientes? Isso é uma verdade, isso serve para todo mundo. É aquela coisa que a gente já falou em outros... Não, mas segundo as evidências... Meu, esquece as evidências, eu vou falar uma coisa prática para vocês. Isso eu falava... Eu era meio louco com os pacientes também. O cara chegava com dor e tal. Eu te pergunto, Lu, qual que é a melhor forma de você acabar com uma dor no seu corpo?
É doendo?
Não, é conseguindo outra.
É...
Você vê, tem uma pessoa que chega, ai, tá, meu joelho tá doendo pra caramba, não sei o que, bababá, e você vai lá, trata o joelho, nunca melhora. Aí o cara trava a coluna, esquece o joelho.
É.
O joelho não dói mais, é impressionante. Mas isso é uma manifestação neurológica, que eu queria falar nesse primeiro podcast. Vamos falar sobre isso, Lu. Então, a dor como um sinal de alerta. E aí eu queria que você falasse pra gente... Como você utiliza a dor como um tratamento fisioterapêutico? Vamos falar sobre isso, então.
Vamos falar. Então, assim, vamos começar a falar dele como um sinal. Você tá com uma dor no quadríceps. Vamos imaginar que você começa com essa dor. O que significa essa dor? Então, você tem que estudar essa dor. Se aprofundar e entender quais são as vias que estão chegando no quadríceps. É dor. Você vai ter que identificar dentro de todos os componentes músculo-esqueléticos ali qual é a via, qual é a estrutura que realmente está comprometida. Então, a dor, como um sinal, é de um estudo aprofundado para você avaliar, testar todos esses componentes do sistema neuromuscular para verificar qual é a via que você realmente tem que tratar. Então, ela é um sinal. Quando meus pacientes chegam e falam, eu tomei um analgésico, é proibido? Não, não é proibido. Analgésico você compra na farmácia, você anda com ele na bolsa, ninguém vai te prender porque você anda com um analgésico, né? Você compra quantos você quiser, você toma do jeito que você quiser. As pessoas nem sabem tomar
hoje,
analgésico,
né? Eu conheço profissionais de saúde que não sabem a diferença entre a ação de um analgésico e de um anti-inflamatório. Acha que é a mesma coisa.
É. E lembrar que na farmacologia a gente estuda que um anti-inflamatório vai em vários componentes. Um deles é o analgésico. Agora, se tua dor não for por uma inflamação, não adianta nada você tomar um anti-inflamatório.
É porque o anti-inflamatório, até sendo mais específico, hoje a gente tem os inibidores da COX-2 que eles agem na cascata do ácido araquidônico. Então é toda aquela cascata. Isso é inflamação. A dor é outro sistema.
É, ela faz parte do processo de inflamação, mas não necessariamente...
Mas ela é o sinal de alerta.
É, você tomar um analgésico, você não vai melhorar aquela inflamação. E se você tomar um anti-inflamatório, você vai diminuir a dor da inflamação. Mas e se você tá com dores causadas por aquele processo inflamatório que já não faz mais parte lá? Ela pode ser secundária a essa dor.
A dor, ela tem uma definição pela OMS, Lu? Vamos destrinchar isso aí para chegar nesse ponto onde você
Ótimo.
Pode usar a dor. Então, a dor é uma sensação desagradável. Essa é a definição da OMS.
Sim.
Uma sensação desagradável, então não é legal ter dor. Subjetiva.
Sim.
Porque depende de pessoa para pessoa. O que é dor para você pode não ser para mim. E vice-versa. É. Então, aí vai depender da intensidade da dor e da tolerância à dor para as pessoas. Então, a tolerância é uma coisa importante. Então, é uma sensação desagradável, subjetiva, associada a dano real ou potencial tecidual. Então, você pode ter ou não uma lesão tecidual.
Sim.
Então, é interessante. Então, a gente pode ter uma alteração, uma lesão compressiva.
Então, você está querendo me dizer que numa dor, eu posso até fazer exames e não aparecer nada de errado.
Fibromialgia.
E eu estar sentindo dor. A fibromialgia está aí. Então, e aonde está o processo da fibromialgia? É das vias. Ninguém avalia como é essa via.
A fibromialgia, ela entra como aquela questão das patologias psicossomáticas, né? Onde o cara já está sendo chamado de maluco, né? Até pelos médicos.
É.
Então é importante que vocês, quando uma pessoa fala pra vocês que tem dor no corpo inteiro, você não consegue detectar a origem dessa dor, esse tipo de coisa, os mecanismos psicológicos, eu dizia psiquiátricos envolvidos, também tem que ser considerados, porque um dos tratamentos para fibromialgia, que é uma... fibromialgia é uma patologia que você pode fazer qualquer exame, não sai. Tá, hoje a gente tem a dosagem da substância P, então tem basicamente a novidade em cima da coisa, mas você faz ultrassonografia, ressonância, raio-x, não sai nada.
Uhum.
E aí
todo
mundo...
como fibromialgia, o diagnóstico.
E muita gente que tem fibro passou em médico e o cara falou, meu, você tá doida, cara. Isso aí a gente vê todos os dias.
É.
Então você tem que parar pra avaliar bem o que tá acontecendo. Se é ou não fibromialgia. E aí a gente... aperta os tender points da pessoa com fibro. Lembra que a dor é subjetiva? Às vezes o que eu aperto numa pessoa dói. O que eu aperto em outra pessoa não dói.
Não dói.
E as duas tendo a mesma doença, por exemplo. Então é uma sensação subjetiva.
É.
Então a própria palpação dos tender points é subjetiva. A fibromialgia é uma patologia bem interessante pra gente falar sobre dor.
Ela vai exemplificar bem isso.
A dor existe, mas não existe uma lesão tecidual real.
Mas
e
ela
aí?
É sentida. Então, a dor, a gente tem que lembrar que a dor é um estímulo sensorial, tá? Ela não é lá o resultado final. Ela é uma via de aferência e que ela está sendo interpretada lá no cérebro. Então, o problema é o receptor aferente. Então, quando você tá com uma dor no teu quadríceps, quem tá interpretando essa dor é lá o seu cérebro.
Quem dói é o cérebro.
Quem dói é o cérebro. Então a fibromialgia, que é o corpo inteiro...
Viu, aí não levem isso ao pé da letra. Então, o Rogério falou que... Meu, calma. O cérebro tá captando estímulo sensorial. Que vou só... É porque a gente tem que falar isso. Na rede social é complicado.
É.
O cara que é um tetraplégico. Você faz um estímulo doloroso, o cara não sente. Porque as vias de dor estão interrompidas.
Isso.
Ou seja, a dor tem que tornar-se consciente. Se a dor é inconsciente, há uma lesão neurológica necessariamente, né, Lu?
Por que que quando você tá... Nossa, é muito complexo falar tudo isso, né? Porque se a gente for falar de dor, tem várias coisas. Quando você tem uma anestesia, na hora que você tem anestesia, o processo tá lá, tá acontecendo e você não tá sentindo, porque é o bloqueio da via aferente que está sendo inibida. Então, a gente se preocupa tanto com a estrutura periférica E por isso que a gente trata igual a fibromialgia. Vou jogar aqui uma coisa bem assim que é importante da gente averiguar. A fibromialgia, a gente está preocupada tanto com os tender points, por exemplo, de ficar lá trabalhando todos esses pontos, e o problema está na via aferente e não realmente no ponto motor.
A questão do quadríceps, do êndolo, vamos pro quadríceps então.
Certo.
O cara teve uma inflamação, cascata do ácido araquidônico, que ativou a dor por quê? Porque é o sinal de alerta.
Isso.
Então é o seguinte, aquela dor que o cara tá sentindo no quadríceps, o quadríceps tá mandando um sinal, ou seja, eu tenho receptores no músculo, que são, na verdade, no tecido conjuntivo do músculo, que são terminações nervosas livres.
Isso.
Que a gente tem por toda a pele, pelos tecidos. São receptores de dor que elas mandam uma mensagem pelas vias aferentes lá para o cérebro, e o cérebro torna consciente, e a gente consegue saber que existe alguma coisa errada ali na parte anterior da coxa. Então, aí que está o negócio. O quadríceps, ele está emitindo um sinal para o cérebro.
Sim.
E o cérebro está interpretando. Então, isso significa que minhas vias neurais estão preservadas, estão dando uma mensagem.
Isso, é um sinal.
Aí eu trato naquele período onde a dor é aguda, que se a dor cronificar, e o tratamento fica mais complicado, né?
Isso.
Que aí é outro tópico, dor aguda e crônica mais pra frente.
É, aí é outra coisa, é isso que eu falei. Dor, a gente tem vários aspectos, né? O problema da dor, a interpretação da dor, ela sendo um sinal, ela sendo como forma de tratamento.
O tipo de dor, né?
O
como
tipo
ela se
de
manifesta.
Dor, realmente diferenciar essa dor crônica igual todo mundo. Ah, quando é aguda, põe gelo pra tratar, quando é...
Meu, tá, existe, mas essa regrinha, meu, não é assim.
Mas até que ponto? Eu odeio gelo.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix, com o professor Rogério Gossi e especialistas da área de fisioterapia.
Eu não vou tratar dor nenhuma. Piora a minha dor se eu colocar gelo, porque aquele estímulo sensitivo que eu tô tendo, térmico, ela tá bloqueando a minha via. Ela não é um estímulo
agradável.
A dor
depende de pessoa para pessoa. Por isso é subjetivo.
Por isso que
aí você fica lá, o ego do camarada. Ah, mas eu tô com uma dor aguda, então eu tenho que pôr gelo. Aí a pessoa fala, amigo, eu não me dou bem com gelo. Não, mas a dor é aguda, você tem que usar gelo.
É.
Você vai gerar um espasmo na musculatura. Eu vou te falar o que acontece na prática. Ah, eu tenho que aplicar gelo porque é isso, na dor aguda as evidências mostram. Ah, é. Aí você vai lá, aplica gelo... Ah, Na prática, a teoria é outra. Você vai lá, aplica gelo no cara que não se dá bem com gelo, principalmente em partes proximais, mais próximas do tronco, que onde o gelo não é bem recebido. Aí o cara gera um espasmo muscular pela temperatura baixa. Aí você vai ativar o ciclo dor-espasmo-dor. Aí, além daquela dor original que você está tendo, você vai ter uma dor por contratura muscular ali. E aí você não sabe depois por onde começar. Não é?
Nossa, é bem isso. E aí vira um ciclo, e por isso que você não trata.
Uma coisa que eu tô aqui me perguntando. Como que você usa a dor como tratamento? Como é isso aí? Me conta aí.
Só pra abrir a mente de vocês, como eu uso a dor como tratamento. Já aconteceu de vocês terem uma dor tensional? Aquela dor assim, aqui no pescoço, no ombro... E aí você tá com aquela dor, qualquer coisa que você faz, dói, vocês sabem que todo mundo já deve ter tido. Aí uma pessoa vem fazer uma massagem em você. Você tá com a dor.
Aí
a pessoa
fisioterapeuta
coloca...
odeia falar em massagem, né?
É. Aí alguém faz. Tô falando de massagem, porque não precisa ser... Ele não tá tratando. Alguém vai lá e passa e pega no teu ombro, faz assim, você fala... Ai,
ai,
olha lá, tá doendo.
Que isso?
E
que
aí...
mão é essa, gente?
E aí o que que acontece? A pessoa começa a mexer, você tá sentindo a dor, mas você fala assim, ai, tá, mas continua. Como é essa dor que dói, mas que você gosta?
A dor que dói.
A dor que dói e você gosta e não quer que para, mas tá doendo. Pessoas que procuram a técnica de shiatsu. Shiatsu dói.
Eu odeio shiatsu.
Por quê? Porque dói?
Agora no encontro científico, tem um aluno lá que é do shiatsu, o rapaz lá.
É, eu não lembro o nome
aí
dele.
Aí tava no final do negócio, vou te falar, quando eu fiz o curso de shiatsu, eu fiz com um japonês.
Meu, você fez o curso.
Cara, eu fiz o curso, é que eu dava aula no Senac, então eu tinha que fazer todos os cursos lá.
O curso de...
Aí minha dupla era um japa. Que na, meu, aí quando... Vou te falar, eu odeio shiatsu, odeio pressão,
adoro
essas coisas.
Eu adoro.
E o que aconteceu? Na hora que eu deitei de barriga pra baixo, eu falei, meu,
o cara vai me
eu vou sofrer. Meu, chegou na hora da perna, o cara... É que assim, você tem que ter a noção de anatomia de alguns pontos. E assim, o nervo fibular comum é o nervo mais superficial. Cara, ele quando ele começou a apertar atrás do joelho, eu juro pra você, eu fiquei com um formigamento. Eu falei, cara, para, eu não quero essa... Não, mas tem que ter pressão, tem que ter pressão. Eu falei, não quero essa pressão. Eu fiquei com espasmos e saí de lá com mais dor. Só que, agora eu vou entrar nessa parte. Ele queria que eu aceitasse a dor que ele tá me aplicando, porque é assim que tem que ser.
Não, eu não concordo.
Eu falei, ô Japa, sai pra lá, não é assim que tem que ser. Eu não gosto, não, mas a técnica é assim. Aí o menino agora no curso, ele começou a apertar meu braço lá, não sei nem porque ele pegou meu braço, eu falei, sai pra lá, não, mas isso aqui é shiatsu, tem que ser...
Shiatsu, ele tava te
Aí
palpando.
Eu pensei, mas por que tem que ser assim?
É,
eu não gosto.
Agora eu peguei no teu ombro, você já, ai, que frescura,
sai pra lá,
meu.
Não gosto de pressão.
Ai, homem, é muito dramático.
Vem com pressão pra cima de mim.
Ai, que pressão.
A dor é subjetiva.
Até anotei aqui, ó, dor e pressão, porque ela é a mesma via neural, né?
Agora vamos lá, vamos... Já desabafei, obrigado, gente, por me ouvir.
Que
então você
dramático.
Já sabe, eu não gosto de shiatsu, não gosto
que
de
dramático.
Pressão. Mas...
Mas é uma técnica.
Mas é legal, eu gosto de quando for falar. Então, Lu... Conta aí como que é, então, a gente utilizar a dor como um fator de tratamento. Eu vou falar também de uma técnica que a gente utiliza e os pacientes utilizam sem saber que aquilo é uma técnica de supressão de dor.
Tá. A dor, ela tem... dentro da dor, ela tem a sua intensidade. Eu vou usar a dor agradável. Ah, mas tem a dor agradável? Tem essa dor que a gente fala, ai, não tá doendo, mas continua.
A dor boa.
A dor boa. Que, na verdade, ela se confunde e realmente é essa técnica que eu vou usar de confusão. Por quê? A via da dor é a mesma via neural da pressão. Então, a minha técnica de analgesia, ela é uma técnica de pressão. E a pressão e a dor, ela vai ser... de uma forma agradável e mensurável na hora que eu estou aplicando a técnica. Então, eu vou ter que fazer uma pressão, igual eu estou pressionando aqui o Rogério, nessa hora. Eu vou ter que usar uma pressão para ele que gere essa confusão de pressão e dor, mas que seja suportável. Então, eu fico, tá, mas como tá? Você aguenta? Eu estou olhando na fisionomia dele, ele tá com uma cara de ranzinza, tá? Então... Não é a via que eu tenho que estimular. Então, eu vou usar algumas outras técnicas para sabotar essa via que ele não está usando, que não está deixando ele confortável. Como, por exemplo, você já bateu o cotovelo, o que você faz? Você passa a mão no cotovelo. Você começa a passar, você estimula de uma outra forma outros receptores naquela mesma via de dor. Então, quando eu uso o estímulo de dor, a via de dor, eu vou usar um outro receptor no mesmo ponto da dor. Será que eu consegui ser clara? Para ser mais clara, então. Quando eu uso a dor, eu uso, por exemplo, a mesma via da dor junto com a térmica. Porque daí é uma via de...
Elas estão competindo.
Elas estão competindo e aí essa via de dor, ela acaba sendo suportável porque eu diminuí a via dela para 50% porque está chegando a térmica junto.
É
lógico isso para você, porque não é nada combinado. Você
não, aí... Sabe por que eu concordo? Que nem o que eu ia falar para vocês. O que o paciente faz e qualquer pessoa faz quando bate uma parte do corpo? Isso é inconsciente, a pessoa faz... É um, que a gente já falou antes, é um tipo de reação que a gente tem quando bate qualquer estrutura. O que você faz? Você bateu, quando você bate, qual que é o estímulo que está chegando no seu córtex e sendo interpretado? Dor. A dor trafega nas terminações nervosas numa velocidade X. A gente tem vários tipos de fibras de dor. Então, geralmente, são fibras rápidas. Então, elas chegam no cérebro muito rapidamente. Então, o que eu estou tendo lá? Eu estou tendo uma via de dor... Tá? Que ela está chegando no cérebro de forma muito rápida. Então, a gente está tendo uma via, inundando o cérebro de estímulos. O que você vai fazer? Você sente dor, você coloca a mão e faz uma pressão. Ou você pode fazer também, você começa... Nossa, eu tô... eles não estão vendo, eu achava que tava filmando. Mas você começa a esfregar. Quando você esfrega, você gera um calor naquela região. Pra que que eu tô gerando uma pressão ou gerando um calor? Porque essas duas vias vão trafegar junto com a dor. Só isso. Que essas vias são mais rápidas do que a via de dor. Então elas conseguem chegar antes. Então o tato, a pressão, tá chegando antes no cérebro, competindo com a dor. E aí o que você consegue interpretar no seu cérebro é um calor. E aí aquele calor vai suprimindo a dor. Então são técnicas de supressão de dor através de temperatura, pressão, tato.
E tudo manual, que é a reabilitação fisioterapêutica.
Se você colocar a mão em cima do local que está causando dor, o que você está fazendo? Pressão e temperatura.
Então você não é que você inibe.
É uma técnica inibitória, né?
Ela é inibitória? É que eu não sei se...
É que assim, ela é uma técnica excitatória para o cérebro e inibitória para a dor.
Isso.
É a famosa teoria das comportas, né?
Porque
essa é a teoria das comportas.
Se está 100% o estímulo de dor, que você tem que fazer? Você tem que dar outros estímulos para essa via cortical dividir também essa interpretação. Então, quanto mais estímulos sensoriais você der naquele ponto de dor, melhor.
Eu vou dar até um desafio para os teóricos aqui, que quando a gente fala de vias neurológicas, o pessoal decora assim, você tem a via de dor e temperatura e a via de tato e pressão. Só que não é bem assim que funciona. A dor, ela sobe junto com todas as outras vias.
Exato.
Inclusive, vias espinocerebelares, eu tenho vias de dor também, vias espinotalâmicas. Então, a gente sempre tem a dor subindo junto com todas as outras. Então,
exato.
Se a dor está subindo sempre lá para ser captada pelo cérebro, eu consigo vias inibitórias com temperatura, tato e pressão. Então,
perfeito,
a gente consegue ter inibição da dor com qualquer outro tipo de técnica e ela é inconsciente. Então,
e
são vias inconscientes.
Isso? Aí você fala assim, vou procurar a técnica, fala o nome de técnicas aí, de Mulligan, não sei o que lá, um monte de coisa, e ela tá pura neuroanatomia.
A fisiologia, né? Neurofisiologia. Então, é importante que vocês entendam que a gente tem vias de supressão de dor.
Isso.
Então, se vocês querem entender como fazer um fator de inibição de dor, estudem vias da dor, vias medulares.
E receptores também, os receptores, as terminações nervosas.
Isso. Tá? Então, a gente tem vários tipos de terminações nervosas, principalmente na pele, a gente tem vias de... É assim, a pele é a conexão do meio externo com o seu cérebro.
É.
E a mão é o principal.
Tem muitos receptores, muitos.
Então, sabe uma coisa interessante? Eu tô sentindo dor no ombro. Se você esfregar as mãos, você tá gerando calor.
Então,
aí eu tô levando uma via. É a mesma via? É?
É porque ela vai... Elas
via
são periféricas. E vão para o mesmo meio, que é o medular.
Pro mesmo meio.
Não tem jeito.
E a mão é onde você tem mais conexões com o cérebro do que em qualquer parte do corpo. Então é importante você entender como funcionam essas vias mesmo. Então são vias que podem ser inibitórias para a dor, né, Lu?
Pô, é muito bacana estudar isso. E essa base vai ajudar vocês realmente no processo de dor. Então, a dor... Vamos para fechar. A dor como um sinal, como tratamento, como reabilitação, ela faz parte da
então,
nossa vida.
Então, hashtag fica a dica. Se o cara tá com aquela dor no quadríceps, hashtag fica a dica.
Hashtag fica
a
dica.
É, porque o cara pensou em dor no quadríceps, vai fazer o quê? Vamos fazer TENS. O TENS utiliza o mesmo princípio. O que que é aquele formigamento que o TENS está fazendo lá? Aquele formigamento do TENS... Ele é um tipo de tato, é um estímulo tátil. Então, o que eu tenho? Eu tô tendo a dor no quadríceps, aí eu gero um estímulo tátil, que é o TENS, tá? Então, aquele estímulo tátil tá dando aquele formigamentozinho lá, tá bom? E aí, isso vai competir lá nas vias do seu cérebro com a dor.
Isso.
Aí, essa competição que leva à inibição da dor. Que é a teoria das comportas. Então, às vezes, você estuda lá aquele artigo de Melzack e Wall, de 65. Todo mundo lê, mas ninguém presta atenção no que ele está falando.
E não leva para o dia a dia,
Em 65, esses dois caras já observaram isso.
É.
E hoje em dia, 2019, tem gente que nem imagina que isso é possível.
E deixando claro que eu não sou contra nenhuma técnica, tá? Nós citamos aqui algumas técnicas, mas é importante que todas as técnicas, vocês tenham essa base, porque não adianta ter todas essas práticas e não entender o básico, que é aferente, processamento e eferência, né? Que é isso, receptores, chegando na medula, vai até o cérebro, onde interpreta essa dor. Então, a gente precisa compreender todo esse processo.
Boa, então agora a gente vai fazer uma série sobre dor, então, Lu.
A gente vai pegar agora,
a partir desse podcast aqui, os próximos...
E criar um...
Serão sobre dor, então a gente vai ver como avaliar a dor, os tipos de dor, como são as dores...
Legal.
Avaliar a intensidade de dor, então a gente vai falar sobre tudo. O entendimento da dor é totalmente neurológico. Por isso que ele entra em neuro. O cara vai trabalhar na ortopedia e não entende diferentes tipos de dor.
E aí eu
como
falo,
tratar.
Reabilitação neurológica, qualquer... Igual aí fala, mas você tá atendendo um paciente que é da orto. Gente, falou de dor, entrou na minha especialidade, é reabilitação neurológica. Porque precisa entender toda essa via de processamento da dor. Então é uma coisa assim que... Tem muita coisa para se falar, desde a avaliação e desde a interpretação, da reabilitação, tem muita coisa.
Então vamos fazer o seguinte, vamos para ficar mais didático. O próximo podcast, então, a gente vai falar sobre vias da dor.
Certo.
A gente vai destrinchar bem essas vias da dor, quais são os nomes dessas vias, tudo que vocês veem aí nos estudos de vocês, como isso chega no cérebro. Então vamos entender muito bem isso. E a gente vai conversando exatamente sobre isso, vias de teoria de comportas, né? Ou teoria dos portões da dor. Aí a gente depois vai falando sobre como que cada técnica pode agir na supressão da dor. Então vamos falar sobre dor aguda, dor crônica. Então assim, vai dar uns 10 podcasts isso aí, vai ser longo.
É bom porque daí a gente consegue dividir bem os tópicos.
E eu acho assim, um cara que entra pra reabilitar... E não entende a dor, assim, é aquela coisa que a gente tava falando, né? O cara para estudar marcha, padrões de marcha, marchas patológicas. O cara nunca estudou dor. Não tá no conteúdo programático das universidades.
É verdade.
Você é professor universitário, eu fui professor universitário. Não tem um capítulo
de dor.
De dor.
E nem dessa via, até na neuroanatomia, eu dei aula na graduação de neuroanatomia, a gente fala só os nomes, a gente não entende, não compreende, vai lá na neuroanatomia e fala, essa a via espinotalâmica lateral e ok,
legal,
acabou.
E aí? Joinha, e agora?
Interpreta onde? Realmente, você tá com uma dor nos seus olhos. Aonde foi interpretado isso? É no lobo occipital? Será que é? Então tem muita coisa, mas a gente tem que falar.
Quando a gente for falar de tipos de dor, vocês vão se surpreender. Porque a gente consegue definir qual tecido tá lesado de acordo com o que
Nossa,
o paciente fala pra gente. Isso aí
tem
é legal.
Tem mais isso, é.
Então, vamos deixar pros próximos então, Lu. O próximo
certo.
Vai ser sobre o quê, então? É sobre vias da dor, né?
Eu acho que a gente... vamos...
Fala sobre vias, depois
vias.
A gente vai falar sobre tipos de dor.
É. Porque daí, entendendo bem como é essa via, a periférica, os receptores, terminações nervosas livres, indo, espinotalâmica, entendendo tudo, eu acho que é o
Quer
primeiro.
Quer ver uma coisa? Vou só para dar um desafio para vocês, para vocês ficarem chateados agora. Hashtag chateado agora. Às vezes, quando a gente fala de tipos de dor, aí o próprio profissional pensa em dor aguda e crônica. Isso não é tipo de dor. Tá? Isso aí é o tempo da dor.
É.
Aguda e crônica é tempo.
É só uma classificação,
é
né?
É a quantidade de tempo que a dor está instalada e o cara não procurou tratamento ou não melhorou espontaneamente.
Você não tem que tratar de qualquer jeito se ela é crônica ou aguda?
Isso aí é o tempo de instalação. Tipo, a gente está falando de qualidade de dor. A forma na qual a dor se manifesta para eu saber se eu estou tendo uma alteração neurológica ou estou tendo uma alteração... ortopédica, orgânica, seja lá qual for. Porque a gente tem diversos tipos de dor, tá? Então aí as dores se manifestam nos tecidos de formas diferentes. Então aí a gente vai classificar o que é dor no músculo do que é dor neurológica, por exemplo.
Que é
melhor para vocês saberem.
É. Isso que a gente nem citou e comentou até da dor emocional.
Ixi,
aí psicológica, aí tem
muita coisa.
Lá. É isso aí, gente.
Vamos encerrar esse podcast aqui, que já é um dos mais longos. Que assim, agora prepara aí, porque vão ser longos.
Prepara, que agora é a hora
dos podididores. Nossa, isso foi ridículo.
Mas
vou até fechar isso aqui.
Vamos lá. Turma, foi um prazer estar com vocês no mais assunto aí. A gente vai colocar, porque é muito bacana esse papo. Vocês não sabem também o quanto isso está sendo bacana para nós aqui, esse bate-papo.
Show.
E nada é combinado. Se vocês... Nossa.
É tudo no improviso.
É tudo no improviso e como as ideias realmente batem. Tudo fundamentado aí na parte de neurociência, né?
É, eu sinto que virão vários podcasts de dor agora. Então vamos falar sobre dor.
Isso aí.
Falou, pessoal. Grande abraço e até o próximo.
Um grande abraço.
Você acabou de ouvir o podcast da Rádio Anatomy Flix com o professor Rogério Gozzi. Até o próximo programa.